Cristo tinha tempo para gastar dando perdão para uma mulher adúltera, ou então para responder às indagações de um doutor da lei. Para Cristo, ninguém era ninguém, todos eram alguém para Jesus. O seu ministério não era apenas de palavra, mas era um ministério de ação. Ele curava, os cegos enxergavam, os coxos andavam, os possessos eram libertados, os mortos eram ressuscitados. Isso era tão importante. Cristo também orava, e a oração de Cristo era constante. Foi através da oração que ele encontrou 12 apóstolos. Foi através da oração que ele encontrou consolo para poder ir até a cruz do Calvário. Este era o ministério de Jesus. O seu nascimento foi sem igual. O seu desenvolvimento foi sem igual. O seu ministério foi sem igual. Mas também a sua mensagem foi sem igual. Numa época, meus queridos irmãos e amigos, em que a lei de talião estava em vigor. Sabe qual é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente. Talião foi um antiquíssimo rei de Babilônia, e que deixou inscritos estes princípios, posteriormente assimilados e colocados e ordenados por Deus nos 10 mandamentos também, e nas leis mosaicas. Numa época em que as pessoas eram olho por olho e dente por dente, Jesus toma a lei mosaica, o Torá, e toma o comentário e as tradições, o Talmud, e dá a verdadeira interpretação a respeito da vontade de Deus. Por exemplo, a lei dizia que pecado era fazer alguma coisa ou deixar de fazer outra. Para Jesus, não era só o fazer ou deixar de fazer, mas só o querer já era pecado. Como, por exemplo, a lei dizia: não matarás. Mas Jesus disse: se você odiar o seu irmão no coração, você já o matou. A lei dizia: não adulterarás. Jesus disse: se você desejar a mulher do seu próximo, você já adulterou. Cristo tira o pecado apenas dos atos e da prática, e coloca o pecado para o lado de dentro do homem, no coração. E o remédio, não adianta dar o remédio para o lado de fora, tem que dar o remédio para o lado de dentro. Quando você está doente e a doença é lá dentro, você pode passar creme, pode passar metiolate, pode passar o que for de remédio por fora, isso não vai resolver nada. Você tem que tomar o remédio para dentro. E o remédio do pecado não é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O remédio do pecado é mudar de coração, é mudar de vida. Seus ensinos foram com certeza sem iguais. Os seus ensinos até hoje não foram esgotados no comentário de toda a história da igreja. Continua-se falando a respeito do que Jesus ensinou. No entanto, Jesus não visava complicar a cabeça das pessoas. Ele disse as coisas mais profundas que existem, mas da forma mais tranquila e compreensível que poderia ser. Por exemplo, falar sobre fé, uma fé, vamos dizer, adjacente, uma fé ontológica, Jesus não usava essas expressões. Sabe o que Jesus dizia? A fé deve ser como um grão de mostarda, que é pequeno, mas que quando nasce se torna grande hortaliça, e até as aves dos céus vêm se alinhar sobre ela. Jesus falava do reino dos céus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 100 ovelhas, e uma delas se dispersa, e ele sai correndo atrás dela e a encontra, e depois faz uma festa na recepção dela. Ou então o reino de Deus é como uma moeda de grande valor que se perdeu, caiu no assoalho, mas depois se encontra e a mulher faz uma grande festa porque achou aquela sua moeda que tinha perdido. Quando Jesus fala do céu, ele compara o céu a um bairro. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele compara o céu a quartos, a suítes. Ele compara o céu a um lugar para você morar, para que tanto o inteligente, o tonto, pudesse entender, quanto também o simples, o ignorante, porque não se salva pela sabedoria humana, mas se salva pela graça de Deus. Seja alguém estudado ou seja alguém iletrado. E a sua sabedoria era tão grande que ele era capaz de deixar boquiabertas até aquelas pessoas que iam testá-lo. Como, por exemplo, chegaram para ele tentando derrubá-lo, dizendo, ou tentando que ele dissesse alguma coisa contra os impostos. Então pegaram uma moeda e deram em sua mão e disseram, mestre, é lícito pagar os impostos? E Jesus disse, de quem é a cara que está aqui nesta moeda? E eles disseram, de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens que foram testá-lo saíram meio como baratas tontas, porque não esperavam que Jesus fosse dizer isso. E o outro disse assim, Senhor, qual é o primeiro, o mais importante mandamento? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele mestre do Velho Testamento disse, nossa Senhor, tu respondestes bem. Quer dizer, ao invés de ficar decepcionado, ele saiu feliz por ouvir Jesus dizer aquelas coisas. Há muitos livros no mundo, muitas bibliotecas lotadas, há livros escritos de todas as línguas, de todas as formas, com todas as mensagens. Mas a mensagem de Cristo é uma mensagem que nunca acaba e nunca fica desatual. Ela é sempre uma mensagem atualizada. E por onde chega a mensagem de Cristo, o coração muda. O ambiente fica puro. Os corações são transformados. As pessoas passam a se tratar melhor, com candura, com graça, com perdão, com pureza, com alegria, com fé. Aonde chega o Evangelho, esta nação é abençoada, como diz a Bíblia, feliz é a nação, pois o Deus é o Senhor. A mensagem de Cristo é um remédio, é um elixir para a longa vida, é o verdadeiro bálsamo curador. Curadas as fontes, curadas ficam as águas. Quando o coração do homem é curado, a sua vida é transformada. A mensagem de Cristo foi sem igual e continua sendo. Agora, o sacrifício de Jesus também foi sem igual. Por mais que procuremos entender o que o Pai quis fazer, eu jamais conseguirei entender o quanto o mundo foi cruel como Salvador. O quanto o Salvador sofreu nas mãos das pessoas. E eu poderia criticá-las e condená-las dizendo, esses judeus massacraram Jesus e entregaram nas mãos dos romanos que massacraram mais a Jesus. Mas eu lhe digo, meu irmão, eu lhe digo, meu amigo, se lá estivéssemos, faríamos a mesma coisa, porque o coração do homem é mau em todos os tempos e nós estaríamos fazendo as mesmas coisas. Infelizmente, Cristo foi preso. Foi uma traição feita por Judas Iscariotes, que queria provocar o guerreiro que havia em Jesus e queria fazer o reino de Deus ser implantado à força. Mas Judas desconheceu que o reino de Deus não se implanta com armas de fogo, ou com lanças, ou com espadas, mas o reino de Deus começa dentro de nós, através de uma transformação com Cristo lá dentro. Judas poderia ter sido perdoado se arrependesse, mas ao invés de se arrepender, Judas decidiu sentir remorso, e o remorso mata o arrependimento da vida. Inúmeros filmes e peças teatrais estão sendo passados hoje, amanhã, sábado e no próximo domingo, retratando a época, o fato, os momentos horríveis do martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer para os irmãos, a sua dor foi tremenda. Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós poderia sofrer, porque ele não sofreu por ele. Ele não merecia estar lá. Qualquer um de nós que fosse condenado a um tipo de castigo, castigo mereceríamos, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas, como Pilatos bem soube e reconheceu, apesar de não ter obedecido, ele disse em Marcos 15, 14: que mal Jesus fez? Eu pergunto a você: que mal Jesus fez para ser destratado, maltratado, humilhado, massacrado pelas mãos dos judeus e pelas mãos dos romanos? A dor de Cristo era tão grande, tão poderosa, que Deus teve de mandar um anjo no jardim do Getsêmani para confortar Jesus, que já estava suando sangue, e ele morreria antes da hora se não tivesse um consolo e um consolo. Foi quando Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele completou dizendo: se não é possível, que se faça a tua vontade. E que dor Jesus não deve ter sentido quando viu